Hoje é terça-feira, 9 de abril. Extrema-direita se organiza para atacar a democracia brasileira. Elon Musk ataca Alexandre de Moraes e judiciário do país. Alexandre de Moraes responde e determina inquérito para apurar a conduta de Musk. Separa o teu cafezinho e vem comigo que está começando mais um Expresso com a Manu. Bom dia, bom dia, bom dia. Está no ar mais um Expresso com a Manu, meu programa que acontece entre segundas e sextas-feiras, até o final dessa semana, aqui nas redes do Opera Mundi, com transmissão simultânea nos nossos parceiros do Mídia Mídia. O Expresso, vocês já sabem, vai ao ar aqui nas redes do Opera até a próxima sexta-feira, quando a gente se despede dessa temporada. Sentiram minha falta ontem? Que bom, né, Vitorine? Se vocês não sentissem minha falta, embora eu tenha certeza que o programa com a Maíra foi maravilhoso, eu tenho certeza também que se vocês não sentissem minha falta, eu ia ficar até deprê, né? Eu sou todos os dias aqui, um ano, todos os dias encontrando vocês. Vocês têm que sentir algum tipo de falta. E eu também senti falta de conversar com vocês, porque é justamente no dia que eu não apresento o programa, o que que acontece? Acontece essa bagunça no universo do Twitter, Elon Musk se manifestando, enfrentando as regras, a legislação brasileira, Alexandre judicializando a discussão, e a gente vai conversar um pouquinho hoje aqui, eu e a Maíra Cota, com vocês sobre isso. Vou explicar a situação e já chamo a Maíra para conversar comigo. Nesse final de semana, como eu já disse, o bilionário Elon Musk, o dono da rede social X, antigo Twitter, usou o seu perfil oficial para trazer uma série de ataques ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal e à justiça do nosso país. No sábado, o próprio Musk disse que retiraria todas as restrições aplicadas às contas no X que haviam sido determinadas pelo judiciário brasileiro e ameaçou fechar o escritório da empresa no Brasil. Detalhe, gente, quando ele comprou o Twitter, ele já havia fechado o escritório de São Paulo, tá vendo? Né, que é a extrema-direita, sempre mentindo, impressionante. Em uma postagem, ele disse que vai revelar como as decisões de Moraes supostamente violam as leis brasileiras. Segundo Musk, esse juiz, abre aspas, tem traído repetidamente e descaradamente a Constituição e o povo do Brasil. E ele deveria renunciar ou ser alvo de um impeachment. A mensagem de Musk foi publicada no momento em que jornalistas escolhidos por ele receberam supostas revelações sobre como a antiga plataforma Twitter teria sido alvo de decisões que, em sua avaliação, representam um ataque contra a liberdade de expressão. Em uma manobra claramente orquestrada e que repete a estratégia adotada pela extrema-direita nos Estados Unidos em 22, essas supostas revelações foram imediatamente instrumentalizadas por grupos bolsonaristas para pedir o quê? Uma CPI. Aumentando assim a pressão contra o Supremo Tribunal Federal. Hoje eu estou na aguinha aqui e nem conto para vocês, já vou contar o segredo onde eu estou para vocês. Bom, nesse momento, as publicações de Musk começaram e depois de uma hora, um perfil institucional do X postou que bloqueou determinadas contas populares no Brasil em função de decisões judiciais. Temos que falar. A gente já vai falar sobre isso. Eu vou dando a notícia, explicando, depois eu comento, porque senão eu fico com vontade de comentar com vocês e me perco. Musk, então, repostou a publicação que comentava, né, as determinações judiciais e passou a atacar o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator dos inquéritos contra bolsonaristas no Supremo e que comandou o Tribunal Superior Eleitoral, como nós nos lembramos, durante a eleição de 2022. Em uma das suas publicações, Musk ainda provocou. Por que que você está fazendo isso, Alexandre? Marcando o perfil do ministro Alexandre de Moraes. A gente tem essa imagem aqui, né? Laila. Ó, a Laila. A Laila já está com saudade minha, gente, você sabia? Tem a imagem do tweet dele para o Alexandre? Bom, acho que não. Meia hora após fazer o post. Agora entrou. Está aqui? Não era esse, mas tudo bem. Meia hora depois desse post mencionado por Moraes, o empresário respondeu uma outra publicação de seu próprio perfil que fazia referência a um post do escritor e jornalista Michel Schellenberg e disse estar levantando todas as restrições, fazendo referência às decisões da justiça brasileira. Levantando, né, significa na nossa, na linguagem da internet, retirando, né, removendo as restrições da justiça brasileira. Nos últimos anos, a justiça eleitoral determinou a exclusão de posts que tinham campanhas de desinformação contra urnas eletrônicas ou notícias falsas, e também com notícias falsas contra determinados adversários, né? Então, eu mesmo muitas vezes solicitei a remoção de conteúdos que atribuíam conteúdos falsos em relação a mim. Alexandre de Moraes, por exemplo, determinou a suspensão de contas nas redes sociais de políticos e influenciadores responsáveis pelos ataques à democracia e pela tentativa de golpe de Estado. Então, diz o Musk, né? Estamos levantando todas as restrições. Esse juiz aplicou altas multas, ameaçou prender nossos funcionários e bloquear o acesso ao X no Brasil. Como resultado, provavelmente perderemos todas as receitas no Brasil e teremos que fechar o nosso escritório lá. Mas os princípios são mais importantes do que o lucro. Atenção nessa frase aqui do Elon Musk para a gente discutir depois. Mais cedo, o empresário tinha respondido, em tom de crítica, um post antigo feito pelo ministro Alexandre de Moraes. Na publicação, o ministro parabenizava Ricardo Lewandowski pelo seu cargo em 11 de janeiro. O que o Musk dizia nesse comentário? Por que tanta censura no Brasil? Ou seja, chamando todas as práticas que buscam regular o que circula nas plataformas de censura. Todos esses elementos que eu estou colocando para vocês, eles são relevantes porque eles são o cordão, digamos, estruturador do discurso da extrema-direita no Brasil, o que mostra que as manifestações de Elon Musk são costuradas, digamos assim, com esses setores. Quem não lembra, por exemplo, que durante as investigações, durante o período eleitoral, Musk se sentou com Bolsonaro. Vocês lembram disso? Né? Que o Musk, que é um conhecido apoiador da extrema-direita global, chegou a anunciar lá nas vésperas da eleição, ao lado dele, a disponibilização da sua rede de internet por satélites, a Starlink, que esse sim é um verdadeiro risco à democracia também, porque ele hegemoniza a disponibilização dessa internet, mas ele disse naquela ocasião que disponibilizaria Starlink para garantir a conectividade de escolas isoladas na Amazônia. São 19 mil escolas que a Amazônia tem, que as áreas rurais brasileiras têm, e o governador do Amazonas, o bolsonarista Wilson Lima, do União Brasil, afirmou que hoje apenas três escolas receberam aquilo que foi a promessa de Elon Musk lá atrás, quando veio ao Brasil fazer campanha para Bolsonaro. O fato é que, após esse conjunto de ações de Musk, Alexandre de Moraes determinou a abertura de um novo inquérito para investigar se a rede social de Musk cometeu atos que tenham relação com outras investigações sobre sua relatoria, como a investigação do 8 de janeiro. Então, Musk passa a ser investigado no âmbito do inquérito das milícias digitais, né, incluindo lá a ideia de que ele instigou a desobediência e a obstrução da justiça, e Alexandre de Moraes também solicita que seja aferida, digamos assim, quais outros crimes Elon Musk pode ter cometido. Lembrando que Musk repetidamente se manifesta a favor da extrema-direita. Lá atrás, no final do ano passado, quando Javier Milei ganhou as eleições, eles trocaram mensagens, né? Dizendo que o Elon Musk dizendo a prosperidade está prestes a chegar na Argentina. Essa imagem a gente tem, né, Laila? Sim, disse que sim, disse que sim. Acho que tem. Eu estou apresentando de fone, gente. Eu detesto usar fone, vocês não têm ideia. Parece que eu estou, mas acho que nós também não tínhamos, pessoal. Hoje eu estou, ó, 100% no furo. Peço uma imagem e a imagem não entra. Isso é o quê? Você sabe o que é isso? Café frio. A pessoa está saindo, o programa está acabando, o cafezinho quente já não está. De hoje até sexta, o Expresso vai chamar o quê? Café frio com o Manu. nos despedindo, pessoal, nos despedindo do Expresso em grande estilo, com meu café geladíssimo com a Luísa e com a Laila. E é assim que vai chamar, vocês estão vendo? Tudo bem, vocês estão, ó. Tá aqui o Twitter do Musk pro Javier Milei no final do ano passado. O professor Davi Neymar, que vocês sabem, é meu orientador lá na Virgínia, é professor do Departamento de Estudos de Mídia na universidade, chama atenção para as questões comerciais que envolvem essa ação de Elon Musk. Por quê? O comportamento de Musk parece esses comportamentos de cachorro aquado, ou seja, ele está ali batendo boca para tudo que é lado, se articulando com esses setores da extrema direita. Por quê? Porque, na verdade, os seus negócios enfrentam algumas dificuldades. O Twitter, por exemplo, desde que Musk assumiu o comando, vale 70% menos do que valia. Quando ele comprou a empresa, em outubro de 2022, ela ainda se chamava Twitter, não era a empresa da Xuxa ainda, ele comprou por 44 bilhões. Em janeiro desse ano, o X, o antigo Twitter, foi avaliado em 12 bilhões. A Tesla, fabricante de veículos elétricos de Musk, também enfrenta dificuldades. Entre 2022 e 2023, o lucro, né, antes dos impostos da empresa, caiu de 13 bilhões e 700 milhões para 9 bilhões e 900 milhões. A empresa perdeu, entre janeiro e abril, 44% do seu valor de mercado nos Estados Unidos. Exatamente, Marcelo. Musk ficou chateado com a chegada da BYD no Brasil. Exatamente. Tem as questões relacionadas o Intercept publicou um conteúdo muito interessante sobre isso ontem, as questões relacionadas a... Eu vou ler para vocês aqui, eu estou abrindo. Vimos a imagem. O pessoal está defendendo que o meu café não está frio, viu, Laila? O pessoal está dizendo que meu café continua quente contigo. Está vendo? Até porque tu vai continuar me encontrando todas as semanas. Ou tu não faz isso comigo. Mas vamos lá. O que que diz? Eu nem achei mais. Mas, na prática, essa posição é uma posição também de quem, por não ter relações privilegiadas no âmbito da política brasileira, estabelece essa relação com a extrema-direita, buscando garantir os seus privilégios no mercado brasileiro, seja para a Tesla, seja para a exploração dos insumos minerais que garantem a produção da bateria de Tesla, e tem relação com isso as opiniões do Musk sobre a América Latina. Vocês lembram lá atrás, quando ele disse que daria um golpe na Bolívia, as razões pelas quais ele vulnerabilizava a vida democrática boliviana tinha relação com a exploração de lítio. Então, atenção, né? Os interesses do Musk não são interesses ideológicos como eles parecem ser. Ele simplesmente se soma, se abraça com o que há de mais repugnante e repulsivo na política brasileira para garantir os seus interesses comerciais. O fato é que grande parte das alegações de Musk seriam resolvidas se o Brasil discutisse e aprovasse o relatório, que não é consensual, que não é perfeito, mas que traz avanços significativos de Elon, o relatório de Orlando Silva ao PL 2630. Eu vou chamar para conversar sobre isso e mais comigo a Maíra, que está exatamente no mesmo lugar que eu. Então, a gente está fazendo uma grande redação, mas cada uma está numa peça do mesmo apartamento. Eu estou muito avisada
Bom dia,
dela.
Manu.
Ah,
Também.
Maíra, eu estava pensando aqui, né? São vários debates num debate só, né? É claro que impressiona o Elon Musk conversando com os políticos da extrema-direita brasileira, trocando ali tweets com eles, né? Com Marcel Van Hatten, com Nicolas, com toda essa turma muito repugnante da política brasileira. É óbvio que existe o debate sobre regulação de redes e a concepção de Musk, né, de liberdade de expressão baseada na primeira emenda americana e não baseada nas leis brasileiras, e existe também as decisões do Alexandre de Moraes. Então, eu queria que a gente tentasse dividir entre nós, né? Os interesses do Musk são os interesses dele, né? Óbvio, o cara quer lucro, o cara é dono da Tesla, o cara está preocupado com seus negócios, com a sua empresa de satélite na região de maior biodiversidade do mundo, tudo isso é muita coisa, mas eu queria que a gente tentasse falar um pouco sobre isso, sobre a ideia do Elon Musk, uma ideia legítima, uma ideia assim, comum, frequente nos Estados Unidos e no Brasil, sobre liberdade plena de expressão no ambiente do Twitter e depois os desdobramentos do Alexandre de Moraes. Vamos falar sobre isso? Vamos tentar organizar?
Vamos. Eu acho que é muito bom a gente começar com a perspectiva histórica de que esse grande valor da liberdade de expressão que os estadunidenses se orgulham tanto, ele vem de uma Constituição que foi feita na qual assim, uma pessoa negra era considerada 2/5 de pessoa, né, 3/5 de pessoa, em que as mulheres não tiveram qualquer participação. Foi uma Constituição pensada em liberdade de expressão, na qual só quem tinha voz pública, só quem era ouvido, eram os homens brancos donos de escravos, né? Assim, donos de propriedade privada, numa colônia em que a escravidão era a prática corrente. Então, assim, eu sempre tem, né, esse debate dos originalistas nos Estados Unidos, aqueles que querem interpretar a Constituição como os pais fundadores pensaram. E veja, assim, a sociedade já mudou muito, né? A gente hoje tem uma grande realidade de discursos de ódio que promovem violência concreta na vida das pessoas, né? Uma violência simbólica e uma violência física, né? Porque a violência simbólica ela também é concreta, né? A gente fala de violência simbólica, parece que a gente está falando de uma coisa que não existe, mas ela existe, ela é real, ela é material. Ela não é a física, e a física também é decorrente de discursos de ódio. Então a gente tem hoje a necessidade, o imperativo de falar sim sobre restrições a um direito absoluto de liberdade de expressão que não cabe mais, porque não é mais a sociedade do século XVIII que só algumas poucas pessoas falavam, e todas as pessoas eram iguais e todas tinham o mesmo tipo de interesse. E você tinha uma estrutura, uma tecnologia social de repressão muito violenta, que era justamente a escravidão e a exclusão total e completa das mulheres do espaço público. Hoje já não é mais assim, apesar, né, de ter os entusiastas que querem retornar a esse período. Então, acho que essa é a primeira coisa quando a gente fala de liberdade de expressão nos Estados Unidos, né? Primeiro, que nenhum direito é absoluto, e segundo, que se pensa no contexto original desse direito. Justamente um contexto muito diferente, ainda bem, né, histórico do que a gente tem hoje. E é algo muito frustrante, né? A gente viu nesses debates recentes sobre a guerra, né, o massacre israelense em Gaza e como isso, enfim, né, teve também uma grande discussão sobre liberdade de expressão. E nos Estados Unidos tem-se muita dificuldade, né? A gente precisa sempre debater: ah, pode vir um nazista no campus universitário defender ideias nazistas? A gente pensa assim: não, não pode. Não pode ter uma rede social em que uma pessoa possa promover discurso de ódio livremente. Isso não é liberdade de expressão, né? A liberdade de expressão, a ideia da liberdade de expressão é a possibilidade de debate de ideias, não de promoção de instrumentos de violência.
Não, e acho que existe uma questão além dessa, né, Maíra, que é o fato de essa é a tradição constitucional norte-americana, ou seja, a Constituição dos Estados Unidos vale para os Estados Unidos. Justamente, né, por exemplo, a minha tese é só sobre como essa ideia de liberdade impacta o Brasil, mas na prática ela impacta, mas não passa a valer. O que vale é a Constituição brasileira, e a ideia de liberdade na Constituição brasileira é outra, muito mais atual, que deriva justamente de um período de censura e de controle. Ou seja, a Constituição brasileira, que é de 88, não foi fundada 300 anos atrás. Ela se relaciona com um período de ameaça à liberdade, que era o período da ditadura militar, que ela surge depois disso. Ou seja, todos os constituintes tinham a maior preocupação em enfrentar a censura, porque viviam ela, não na teoria, mas na prática, né? Mas que ela também responsabiliza as pessoas por tudo aquilo que é manifesto, colocando diversas barreiras, não a manifestar a opinião, o que seria censura, se fosse, né, tu não pode manifestar, mas te responsabilizando por aquilo que tu dizes. Então, aqui tem, digamos, as contradições do Musk com o que representa a liberdade de expressão nos Estados Unidos, e isso é, digamos, o valor fundacional da internet, né? Porque existem os pais fundadores, existem os pais fundadores da internet, né? Então, quando a gente vai lá para a internet nos anos 90, justamente os caras se comparavam com o Thomas Jefferson, com essa turma mais antiga, dizendo: a gente vai ter agora o ambiente dessa liberdade plena. Não tentem nos regular, porque a gente é inspirado nas ideias de liberdade norte-americanas. E o Brasil comprou isso. desde o início, né? De que esse era o ambiente de liberdade, como se essa liberdade pudesse ser superior à que a nossa legislação prevê. Então, aqui também tem a maneira como, e acho que isso tem relação com a segunda parte, mas como os valores e a ideia, as ideias absolutamente limitadas do Elon Musk se aplicam nos outros países, porque, apesar do Twitter ser uma empresa americana, parem com esse papo de que é uma empresa transnacional, são empresas que respondem aos interesses americanos, né? Mas, apesar disso, ele atua em território brasileiro. E aqui, o que vale são as leis do Brasil. Esses parlamentares que vão denunciar censura, que são cúmplices com a extrema-direita golpista, porque eles próprios eram parte delas, né? Esquecem e ignoram as nossas próprias leis, né? Porque tem isso também. A liberdade da Constituição brasileira não é igual à prevista na Constituição americana, né?
É, exatamente. A gente não pode importar esse modelo, até pela nossa estrutura de, enfim, nossa tradição jurídica, as nossas estruturas, as nossas instituições democráticas, e as nossas tradições mesmo, né? É uma espécie de um neocolonialismo, né? Que é muito forte, assim, por meio do grande capital, e o Musk, ele vem fazendo isso. Agora, sim, Manu, eu não sei o que você acha, assim, porque eu vi muita gente comentando, analisando essa iniciativa do Musk como algo, como um ataque deliberado às nossas instituições democráticas, assim, né? Como se fosse algo muito planejado e pensado. E eu fico meio na dúvida, assim, né? Não me parece, muito mais um interesse econômico limitado, assim, e errático, né? De alguém que virou um imperador de si mesmo, assim, né, e com muito poder pela posição que ocupa, mas que não tem necessariamente uma leitura política muito, não sei, muito refinada e, enfim, deliberada nesse sentido, assim, né. Eu acho, enfim, acho que a gente também precisa tomar muito cuidado sobre as respostas para isso, né. Assim, me incomoda um pouco essa leitura de que nossa democracia está sob ataque por causa do Musk, sabe?
Eu acho que tem duas coisas, né? Primeiro, para mim, os interesses dele são absolutamente interesses comerciais, né? Essa turma da qual ele faz parte vê os países da América do Sul, né? O Brasil, a Argentina, a Bolívia, que ele disse que daria o golpe que fosse necessário para responder aos seus interesses, como países fornecedores de insumos de todos os tipos. Então, desde os insumos naturais que permitem que as baterias sejam feitas, até os dados, que até pouco tempo atrás circulavam livremente por aqui, sem nenhum tipo de restrição. Então, né, aqui tem dois tipos de ativos econômicos, pelo menos muito diretos, que se relacionam com os interesses comerciais desse cara, que é um cara que ostenta esse tipo de, né, de obsessão, né, permanecer o mais rico do mundo, ser o mais rico do mundo, né, viver em outras galáxias, né? E se mudar para Marte.
Podia ir logo, né? Podia
ir, né? Não, eu queria que ele fosse para outra galáxia mesmo, nem se relacionasse, mas nossa. Vai para outro lugar, amigo, descobre um outro lugar, deixa até Marte para a gente. Mas enfim, então tem todos os interesses comerciais dele. E aí tem a maneira como ele opera esses interesses comerciais. E aí eu acho que ele joga, né? Tem a entrada da BYD no Brasil, a maneira como isso tem desestabilizado o mercado do Tesla, que era o grande orgulho dele, né? A gente tem que lembrar a origem do Elon Musk, que não é o Twitter, né? O Twitter é um instrumento que ele comprou justamente para fazer essa disputa, que não é, e aí eu concordo contigo, é uma disputa na qual ele instrumentaliza setores da sociedade brasileira para os seus interesses. Esses setores, sim, né? A gente vai ver hoje a repercussão, a maneira como esses parlamentares asquerosos, né? Gente sem nenhum compromisso com o Brasil, gente que representa, olha, às vezes a gente fala com determinadas nomenclaturas e parece jargão dos anos 80, né? Mas é um bando de capacho do imperialismo, é isso que essa galera é. Não tem outras palavras para definir aquilo que eles são. O que eles são é isso, é um bando de capacho do imperialismo norte-americano, um bando de gente grossa, sabe, brega, que acha legal trocar tweet com Elon Musk, é isso, gente. Vamos resumir a ópera? Hoje, eu não vou falar mais palavras sexualizadas, mas hoje, essa galera está
emocionada, o grande lugar do prazer dessa galera é ter trocado um tweet com um multimilionário. Oi, eles se deram conta que eu existo. Né? Mesmo que isso seja o custo desses enfrentamentos que ele está fazendo com o Brasil. Então, o que eu acho? Né? Que é uma aliança, digamos assim, não organizada. Eu também concordo contigo, acho que não é organizado. Acho que o Musk ataca porque tem os interesses dele e, eventualmente, esses interesses foram, digamos, enfrentados, né? A partir de várias origens. Aí ele chega num terreno cheio de gente capaz do imperialismo, né? Disposta a fazer essa batalha. E essa batalha no Brasil, e aí que está, de ceder aos interesses de Musk ou ter um projeto nacional de desenvolvimento, é uma batalha que se dá nos marcos do governo do presidente Lula e daqueles que são contra o governo do presidente Lula, porque o Brasil tem essa característica. A elite do Brasil é antinacional. Né? Em alguns países, não acontece isso. Em alguns países, como vou usar o exemplo da França, né? Ter um projeto nacional não é uma atribuição exclusiva da esquerda. Né? É algo que a direita tem, a esquerda tem diferenças, mas a gente não vai imaginar, digamos, uma direita francesa, né, que não tenha um projeto de desenvolvimento para a França. Por tal exemplo, uma direita alemã, uma direita britânica, sei lá, né? Aqui no Brasil, a direita não tem um projeto nacional. A questão nacional é uma questão da esquerda, é uma complexidade brasileira. E aí, por essa razão, é uma, digamos, o povo gosta de usar jabuticaba, é uma das nossas jabuticabas, é uma exclusividade nacional, né? E aí o que acontece? Ele se junta, então, com essa galera. E aí essa galera, sim, replica aquele ambiente de ataque às instituições. No âmbito de qual disputa? No âmbito da disputa da eventual prisão do Bolsonaro, que está perto. Então, aqui tem, né, acho que uma relação de interesses diferentes que se juntam nesse ataque que o Brasil vem sofrendo. E aí tem consequência, né, Maíra, que é o que o Alexandre de Moraes faz com isso. Eu acho que é um segundo assunto, porque, independente do que faz Musk, de como a direita instrumentaliza o que Musk faz, existe o debate sobre a maneira como as redes sociais funcionam no Brasil, e esse debate tem que ser feito pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional, a única vez que aprovou uma lei, que foi o Marco Civil da Internet, aprovou no contexto das revelações do Snowden. Lembra disso? Uhum. O Snowden revelou espionagem, criou-se o contexto, digamos assim, né, para o Congresso Nacional aprovar o Marco Civil da Internet como uma, sim, resposta àquilo. Talvez os ataques de Musk, nesse contexto, consigam criar um ambiente favorável ao 2630. Essa é a resposta que o Brasil, sim, tem que dar.
Exato. E eu acho que tem muita... inclusive, assim, né, as big techs, as grandes empresas que devem ser reguladas, ficam muito confortáveis nessa atuação do Alexandre de Moraes. Eu acho que é quem mais ganha, assim, porque tem-se a impressão de uma resposta eficaz, que, na verdade, é extremamente autoritária, é uma resposta autoritária, e a gente está lidando com um autoritarismo vindo do Supremo, que precisa ser... A gente precisa falar sobre isso, e eu sei que é difícil, eu sei que a gente está enfrentando a barbárie do outro lado, e às vezes parece ser a única resposta possível, mas a gente não está fortalecendo as instituições com isso. Ao contrário, a gente está assumindo uma corrosão que precisa ser debatida, enfrentada, corrigida de alguma forma, né? Então, eu acho que quem mais se beneficia dessa atuação autoritária do Alexandre de Moraes, e aí não tem mesmo um outro termo para isso, e você pode até querer falar assim, ah, mas esse autoritarismo é necessário nesse momento, mas assim, gente, é um autoritarismo, assim, né? Você pensa, é uma pessoa que está julgando, acusando, decidindo em última instância sobre coisas em que ele, inclusive, é a vítima, né? Então, assim, é um negócio muito... é quase monárquico, né? Um negócio assim, quase despótico mesmo. Então, é uma aberração institucional muito grande, que eu concordo que a gente está com poucos instrumentos para se lidar com vários problemas que precisam ser enfrentados, mas a hora é essa, né? Assim, a gente precisa fazer esse debate da regulação, lembrando que estivemos perto de fazer ano passado e não aconteceu por um jogo muito pesado, né, das big techs, né? A gente lembra daquele propaganda do Google na Folha de São Paulo, todos os jornais assim, de folha inteira, né, apresentando assim, um cenário catastrófico se houvesse regulação, enfim. Mas a gente precisa enfrentar, né? Então, talvez, de fato, assim, seja necessário, seja bom aproveitar esse momento, que está muito flagrante a necessidade de regulação das redes, para avançar esse debate no Congresso, que é o espaço onde isso tem que acontecer.
E acho que aqui existem duas questões que o Musk faz, que são questões diferentes, né, Maíra? Existe a manifestação de opinião dele, né? Aí, se essas manifestações incitam ou não incitam a desobediência civil, e aí tem aqui a questão, né, do atentado ao Estado Democrático de Direito ou não, então, a liberdade que ele tem de se manifestar, o conteúdo dessas manifestações, que pode ser objeto, sim, no momento que o Brasil debate a vulnerabilidade institucional, depois do 8 de janeiro, mas existe uma terceira questão, que é ele não respeitar as decisões brasileiras e aí levantar, como a gente fala, as contas suspensas por decisões judiciais. Por que eu estou separando em três questões? Porque é muito mais comum do que as pessoas imaginam, não só o Twitter, mas o Facebook, as empresas do grupo Meta, não obedecerem decisões judiciais brasileiras. Então, por exemplo, eu sei porque eu sou objeto, né, de conteúdo falso que circula nessas redes e muitas vezes eu não consegui localizar endereços, e o Facebook jamais cumpria decisões, mesmo com multas aplicadas diariamente, né? Então, essas multas que para a gente tem um valor grande, 5 mil diário, 50 mil diário, não faz cócega na decisão dessas empresas. Muitas dessas empresas sequer tinham e têm escritórios no Brasil para serem notificadas dessas decisões judiciais. Então, aqui, esse aqui, quando a Maíra fala quem isso está beneficiando, essa aqui é uma parte do nosso problema. O não cumprimento de decisões judiciais já debatidas na justiça, né? Decisões da justiça brasileira, que a gente pode, decisão da justiça, a gente pode gostar ou não gostar, mas a gente cumpre, né? Não é assim? Então, essas decisões e como elas não são cumpridas por essas empresas na sua totalidade, não só no Twitter. Quando Elon Musk fala, eu vou levantar decisões da justiça, ele está fazendo uma prática comum entre as big techs, né? Então, a gente precisa compreender isso. A gente, se a gente lembra, no ano passado, quando a Maíra fala, a gente quase aprovou o 2630, exatamente há um ano, em abril de 2023, a gente teve um aumento exponencial de ataques a tiros, ataques extremos no ambiente escolar, e tinha uma ameaça de, no dia 20 de abril, dia do aniversário do massacre de Columbine e de Adolf Hitler, né, que são datas que se combinam, ter um ataque combinado em várias escolas do Brasil. Nem naquele contexto, que era um contexto em que, popularmente, as pessoas queriam que as redes fossem reguladas, porque elas entenderam, né? A gente não conseguia remover do Twitter, gente, conteúdos de anúncios de massacre. Essa era a questão, esse era o grau de liberdade de expressão que o Elon Musk defendia naquela ocasião, há um ano atrás. E nem naquele contexto a gente aprovou a regulação das redes. Aí tem um grande debate, né, Maíra, que é o que tu traz. Por que que a gente não aprovou? Não aprovou por causa de uma campanha do Google aqui no Brasil. Vejam só, essa mesma campanha está sendo feita pelo TikTok nos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, para enfrentar, aí que tem um dos erros, ontem eu ainda vi uma dessas pessoas que a gente não admira do governo falar assim, temos que enfrentar as transnacionais. E eu até perguntei para um amigo meu, em que momento as pessoas passaram a caracterizar empresas americanas como transnacionais? Porque qual é? A gente está falando de uma empresa americana administrada nos Estados Unidos e regulada pelas regras americanas, né?
Inclusive, o TikTok vai ser obrigado a ter capital americano, né? Não pode ter
claro,
capital
estrangeiro. Claro, é isso que eu quero falar agora. Aí, o que os Estados Unidos fez no início desse mês, Maíra? No final do mês passado, os Estados Unidos aprovou, em primeiro turno, digamos, como a gente chamaria no Brasil, ainda não é uma aprovação final, mas aprovou a ideia de que para o TikTok circular no país, continuar, porque é uma rede utilizada por 100 milhões de americanos, para continuar lá, precisa ser vendida do operador chinês para um operador americano, porque eles não confiam que aquele empresário chinês não compartilha os dados com o governo chinês. Mas, gente, não é desconfiança. Os nossos dados são compartilhados com a NSA americana. Faz parte do acordo pós-revelações do Snowden, né? E o que acontece? Então, vejam só o que a gente está falando aqui. Primeiro, é de empresa americana, interesse americano, né? Regulação com padrão americano. E, em segundo lugar, é de como a gente consegue adaptar e fazer e regular para todos. Esse é o grande interesse do Brasil. O Alexandre, e aí que está, ontem eu vi, inclusive o Breno aqui do Ópera, dizendo, pô, gente, atenção, né? Chega de culto, o Alexandre cumpre o papel, cumpre. A Suprema Corte ter relevância é importante, mas vamos falar das nossas lutas. A nossa luta não é entregar para o Supremo a regulação das redes. A nossa luta é fazer com que a regra valha para todos. Vamos lá, eu não quero que o Elon Musk tenha conteúdo removido. Eu quero que todos os conteúdos falsos sejam removidos. E eu quero mais do que isso. Eu quero que o Twitter seja responsabilizado pelos conteúdos que eles não removem. Né? Eu quero que o Facebook pare de ganhar dinheiro aumentando a circulação de conteúdos extremos e falsos. Né? Tem a responsabilidade sobre isso. Então, é o que a Maíra fala. Essa decisão dá uma impressão de um grande enfrentamento, mas, na prática, não enfrenta os problemas, né, Maíra?
Exato. Personaliza um debate que é muito maior que isso e é estrutural. Né? Não é, é a remoção de conteúdos. A gente precisa poder interromper a possibilidade de Red Pill virar uma carreira lucrativa no YouTube, né? Assim, hoje a gente tem pessoas que estão vivendo de produção de conteúdo misógino no YouTube e vivendo assim, ganhando dinheiro com isso, compartilhando com a plataforma, né? Então, assim, as plataformas, elas estão lucrando muito com a circulação de conteúdos falsos, conteúdos de ódio, especialmente misóginos, que promovem ataques concretos na vida das pessoas. Então, assim, essa responsabilização, ela é urgente, urgente, assim. Não dá mais para evitar esse debate. E quanto mais a gente individualiza entre Alexandre de Moraes e Musk, mais as big techs ficam confortáveis de fingir que não é com elas o que a gente está falando, e é diretamente com elas.
Elas fazem de conta que é algo excepcional, né? Quando, na verdade, é algo rotineiro que faz parte de todo o negócio delas. Eu acho que é isso que a gente precisa entender. Ó, Maíra, deixa eu te dizer, esse é o teu último expresso.
Não, tô triste, Manu.
A gente vai vou aderir
à campanha do Fica Manu.
Eu estava aqui lendo os conteúdos, né, e estava pensando, várias pessoas perguntam assim, voltando um pouquinho na pauta, vale a pena sair, né, do Twitter? E claro que eu entendo o gesto individual, né, rebelde, de romper com a rede. Mas assim, gente, romper com a rede e não saber, estar fora das redes hoje é não acompanhar os debates que a sociedade faz, né? E só sair, eu entendo, né, que tem um sentido de enfrentamento e até relacionado à própria saúde individual, porque aquela rede é completamente tóxica. Vocês que assistem aí pelo Twitter, gente, caiam fora. Mas assim, a gente precisa, mais do que uma saída individual, garantir uma regulação para o país, né? Então, sim, mas não transforme um gesto individual de vocês em algo que vai resolver o problema, porque não vai, né? Essa é a verdade. Ó, a Maíra teve duas vezes essa semana, foi uma despedida com chave de ouro. Mais do que isso, a gente está apresentando, eu estou apresentando nos estúdios, Casa da Maíra em São Paulo. Os meus estúdios são os estúdios Casa da Maíra em São Paulo. E aí foi uma alegria dividir esse ano todo batendo papo
foi
contigo.
Foi muito bom. Não, eu não vou resistir, mano. Peraí.
A Maíra é ousada, tá vendo? Olha aqui, será que ela já tinha esse plano?
Precisava muito abraçar, Manu.
Vocês estão vendo? É o final. Ó, é o final de Expresso com as duas apresentadoras, com a mesma cor de roupa. Aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de par de vasos, as duas de par de vasos. Agradecendo os nossos programas de terça-feira, que foram sensacionais. Foram muito bons. Um beijo grande para vocês. A gente se encontra. É pro outro tweet, eu tomei um susto. Da minha parte, não era combinado. Se ela armou isso tudo, ela é uma pessoa ardilosa, gente. Porque ela armou nas minhas costas. Isso que vocês ficaram livres de ver os dois cachorros da Maíra entrando aqui. Porque eu estava correndo o risco que em algum momento eles entrassem aqui e se apresentassem para vocês. Bom, a gente se encontra amanhã às 8 horas. Dá tchau, mãe. Tá? Um beijo, gente. Até amanhã. Fiquem bem. Tamo juntas, o pessoal disse, Maíra.